Bom dia.
Bom dia! Tudo bem com vocês?
Eu
Bom
tô
dia,
bem.
meu filho, que acabou de acordar
Você
também.
já tá fazendo São Paulo? Tá. Não, tá fazendo a live ontem. Isso aí é um déjà vu. Você tava sonhando, garota. Nós não estamos fazendo live agora. Mas é um déjà vu.
Vai lá tomar seu
Vai
café
lá
da
tomar o
manhã.
café. Meu Deus do céu. Bom dia a todos aí. Eu tô mal ainda.
Por
Ah, é o
quê?
churrasco.
Ficou pesado no
Nossa
estômago?
senhora,
Ficou tipo pesadão mesmo?
eu preciso.
Nossa, foi bom ontem, hein?
Eu preciso ir no bathroom.
Que isso?
É o banheiro.
Ah, não, não. É, pra sair tudo isso. É verdade, você comeu bastante. É, pra sair tudo precisa, né, de um tempinho lá
Tudo bem com
dentro.
vocês? Bem-vindos aí ao Bom Dia DG. Tenham todos, todos. Ah, tá certo, todos.
Todos, todos.
Todos do YouTube, todos da Twitch. Todos,
Nossa,
todos.
você já começou já com tiozão mesmo,
Não
né?
é que eu falei errado, eu tô tentando consertar. Youtuber não erra.
Ah, é verdade. Youtuber tem. Quando você decide ser youtuber, você já é dotado assim de uma inteligência automática da qual
É
você nunca
comprovado
erra.
cientificamente que youtubers e streamers não erram. Tá? Bom dia a todos aí. Hoje é dia 25, faltando aí apenas 3 dias para 4 dias para não, 3 dias. 3 dias para 3443-3443, nosso novo telefone. Ligue agora. Youtuber não erra.
Tentando passar o pano nos erros dele.
Youtuber não erra. Falta 3 dias para essa promoção de R$ 500, então já vai primando aí, já deixa o Prime aí. Boleto tá aumentando aqui, cara. Então já deixa o Prime aí que tá foda, tá bom?
Dantesco já primou.
Já primou, isso é! Participando da promoção e garantindo os boletos do canal. Muito obrigado. Ontem nós tínhamos aí uma estrutura cinematográfica do Steven Spielberg no Kitchen Tech com dois microfones, né? Ainda bem que a gente comprou o microfone.
É verdade,
Porque
né?
aparentemente a HyperX já era. A gente vai falar sobre isso hoje.
Ah, é verdade, ó, HyperX, ó, psst.
Morreu,
Morreu.
menino! Isso aí. Tem seu fone HyperX? Guarda ele as 7 chaves, rapaz. Parece que vai ser o último.
O Luciano primou e o Irara também primou.
Duplo Prime!
Muito
Duplo Prime, muito obrigado aí. Primem aí, vai primando que os boletos estão chegando! Os boletos estão chegando,
obrigada. A
esqueci.
gente pagou a conta do aluguel já.
Cara, eu tô pagando os boletos tudo atrasado. Não, eu não tô tão ruim assim. Eu tenho ainda para pagar em dia. O problema é que é tanto trampo que eu tô esquecendo. Sério, velho, eu devo ter pagado uns 10% de juros esse mês. Eu vou pagar no mês que vem, porque eu esqueci de pagar esse mês.
Que coisa
Tá
feia.
foda, mano.
Ai, que
Tá
coisa
foda. Tô
feia.
parecendo aquelas tiazinhas, tá ligado? A idade tá
Tá
batendo.
aparecendo eu, porque eu esqueço
Ah,
tudo
não,
que
mas
tem
aí
que
tá.
pagar.
Ai, meus filhos. Sei o quê, mano. Só lembra de ir pra farmácia, tá ligado? Eu tô assim. Eu só lembro de ir pra farmácia, cara. Não tô mais lembrando nem de pagar as contas. Tá foda, né? E aí você vai alegar lá e falar pros caras: Ô, cara, esqueci, eu tinha o dinheiro. Os caras falam: Foda-se.
É verdade.
Los juros son nossos.
Aí a gente esqueceu de pagar outro dia um boleto, né? Que a gente tinha parcelado. Meu, que vergonha. Era o quê? R$ 15 que a gente tinha que pagar? E a mulher ligou pra cá e falou: Mas eu paguei. Ela falou: Não, você não pagou. Eu falei: Puta, eu vou
Não,
pagar
era
agora.
11 reais o
Era uma
boleto.
da pior, era R$ 11 e a gente não pagou. A mulher ligou pra cá e eu falei: Porra, eu esqueci. R$ 11 a gente
Então, você
esqueceu.
vê como tá na situação. A gente tá fazendo parcelas de 11 reais, cara. O bagulho tá foda.
Pra poder
Ah.
conseguir todo mês aí ter
Não,
as
não é.
coisas.
Essa daí, na verdade, era um cartão de loja que a Sati fez. E aí
É, torra, torra.
tava dentro
Quando
do.
você tem o cartão do torra-torra, é porque o
Isso é
negócio
pobre
é
assumido. Quem é de São Paulo
pobre mesmo.
sabe o que é Torra Torra. É tipo uma loja de pobre de comprar roupa. E a loja é o seguinte: pra você entrar na promoção, você tem que fazer o parcelamento, tipo. Enfim.
Foi, eu
Lá
comprei.
no. Lá na área, você tem que pagar um ano inteiro. Mesmo que seja pouquinho, ela não gastou muito. Mas ela era
Não chegou,
obrigada.
não, não chegou a R$ 100 a
Não,
conta.
é então. Mas era obrigada a parcelar pra entrar na promoção lá do que tava tendo. E aí saiu umas parcelas de 11 reais.
É.
Mano, quem é que lembra de pagar a parcela de 11 reais? Mano, que vergonha,
Que
mulher
vergonha.
ligando.
Mulher ligando.
E a gente não, e o pior não é a pessoa ligar. O problema de tudo isso é a arrogância brasileira, né? Ela ligou, aí eu passei, né, pra é o cartão, o cartão tá no nome dela, né, falar com a Sérgio, falei, ah, tô, já passa, que eu já via que era coisa de empresa, falei, ah, tô, eu não quero
resolve
nem...
Resolve aí.
Resolve aí, aí ela olhou pra mim, ué, mas o cartão lá, tô, não estava pago. E eu já, tipo assim, inflando o peito assim, a pátria amada Brasil, tá ligado? Sou engenheiro civil, já olhei pra cara, como assim não está pago? Eu paguei! Qual é o erro dessa empresa? Falando alto ainda, me não ouvindo, tá ligado? Tipo, engenheiro civil. Está pago. Eles estão errados. Quer ver? Eu abri o site. Quer ver? Eu vou provar que eles estão errados. Falando alto, a Sati do lado. Eu já entrei no site, puto da vida. Já ia chamar. Já ia fazer um vídeo no Instagram. Já ia gritar. Já ia fazer panelaço na rua. E aí eu entrei no sistema do cartão e tava lá, pendente. Eu falei, não, tá certo, eu não paguei isso.
E eu pedi desculpa pra mulher. Porra, desculpa, pô, esqueci de pagar.
11 conto é foda, viu?
Tá foda, gente, tá foda. Só fazendo umas aspas aqui, o Jonathan disse que ele acabou comprando a chapa pra poder fazer a receita de ontem. Ah, a receita de ontem foi foda. Inclusive, até trouxe aqui o patrocinador fictício, o Dom Chefe Sal Grosso, Ervas Finas. Quem sabe a gente consegue aí um patrocinador pro Kitchen Tech, pra gente poder fazer comidas mais da hora.
Eu ia falar, porra, por que o Bom Dia Teixeira tá fazendo Sal Grosso?
Não, é pra gente poder fazer...
Ah, pode escrever, ó. Tem que fazer uma... é o seguinte, por seu churrasco ficar sensacional, tempero gaúcho de Ervas Finas. Não, não é esse aqui, não é de gaúcho. Não, esse aqui não é de gaúcho. Eu ia falar assim, se não é de gaúcho, esse aqui é um tempero hétero, mas não pode fazer mais essas piadas na internet.
Não pode, que não coisa pode. Feia.
Não pode, não, eu tô falando que eu ia fazer, mas eu
que
não
coisa
fiz.
Feia.
Tô falando que eu não fiz, gente, tá? Não tem jeito, né, mano? Quem pediu os velhos de fazer? Cara, a gente tá impregnado com essas piadas culturais,
velho. É coisa
velho.
De velho.
É coisa de velho.
Se você tem mais de 30 anos, você entendeu o que a gente quis
dizer. Se você é novo e se sentiu ofendido, cara, entende que isso é uma coisa de velho, fazia parte do nosso passado. Estão querendo apagar a nossa história.
Ó, não, a galera jovem deveria, tipo assim, ver as piadas, os filmes que a gente assistia e principalmente Mamonas Assassinas.
É, mano. Ó,
cara, era muito
quer saber, bom. Você quer saber como passa a mente do teu pai, cara, ouve Mamonas Assassinas. O que acontece é o seguinte, ó, Sal Grosso aqui, ó, pra seu churrasco, Ervas Finas, vê um monte de coisa aqui, é uma delícia sensacional. E outra, para suas manhãs também Sal Grosso. Não, não é pra você tomar no café, é pra você tirar o mal-olhado. Tá aqui, ó. Hoje vai ser um...
tem aquele lance, você cata e joga sal pra trás. Já joga Sal Grosso com Ervas Finas, quem sabe já tira o mal-olhado de vez. Já Sal Grosso com Ervas Finas, já fica temperadinho. Ah, não, você não vai fazer isso.
Ó, tá um salzinho aqui, ó.
Não, você jogou no meu monitor, seu filho da puta. Eu não acredito que você fez isso.
Vou tirar uma olhada.
Eu não acredito. Mano, fala sério, você jogou sal grosso no meu monitor.
Tem mó cheirinho bom esse sal.
Cara, como você é filho da puta. Olha, minha mesa ficou cheia de sal.
Vai ficar cheirando
gostoso
do seu salzinho.
Nossa, chega, acabou. Você não chega mais perto desse sal. Eu não acredito. Meu, ele jogou sal grosso no meu monitor.
Para as pessoas que têm inveja.
Mano, o meu monitor!
Querido, eu tava fazendo...
Meu monitor são 32 polegadas, eu quase que gritei com gosto pra comprar esse monitor. Pra mim, ele joga sal grosso. Ah, não. Vai, dá logo. Não, é
Os
sério.
Os boletos estão chegando. Eu tô tentando tudo. Eu tô tentando tudo.
Mano.
Entendeu?
Eu não acredito nisso.
Eu tô tentando tudo.
É, inclusive riscando o monitor que você ainda não terminou de pagar.
É, tem boleto dele ainda.
Tem boleto e você já
Até
tá riscando.
Até novembro tem boleto dele.
E você já tá riscando.
Mas não riscou, mano.
Mano, mas você jogou sal grosso no meu bagulho.
Ei, agora vai
eu
funcionar.
Comprei, eu
você
comprei.
Te falou que depois que atualizou o Windows ficou lento. Agora com salzinho grosso resolve.
Eu comprei esse monitor justamente por causa dos desenhos que eu faço e ele vai e me joga sal grosso. Cara, eu não tô acreditando nisso. Enfim, bom dia, gente. O que foi?
Eu vou ler o top trend do Twitch. Bom dia, gente. Bom dia é o caralho.
Olha, é verdade. É o primeiro.
É o primeiro. Campeonato Brasileiro de Futebol.
Bom dia é o caralho.
Bom dia é o caralho. Combinou com o nosso programa, é sério. Bom dia, DG.
Que...
Bom dia é o caralho.
Eu que devia falar isso depois de jogar sal grosso no meu monitor.
Ai, vai ficar com isso.
Vou ficar isso agora eterno. Nossa, isso foi cravado no coração, cara.
Aí, também, ó, pegando seu microfone novo, né? Aqui.
Não, foi tudo no monitor.
Ah, foi tudo no
foi
monitor.
Foi tudo, eu ouvia assim, ó, tipo, quando foi câmera lenta tocando a música, tan, 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 direto assim no monitor, plá! Foi muito filha da putagem da sua parte fazer isso.
Top trends no Twitter. Primeiro é bom dia ao caralho.
Que é Campeonato Brasileiro.
Vamos Flamengo, Campeonato Brasileiro.
É futebol.
João. João Luiz vence a prova do líder e é o líder da
o
semana.
NPC!
O NPC agora. O NPC,
NPC é líder.
É líder.
Olha só, o NPC.
O NPC é líder. Quer ver, ó. Pessoal, como é que chama na casa o NPC? Chega assim, ó, atrás do... Das cadeiras, assim. Stealth.
Ah, é! Do Assassin's Creed!
Aí ele, o João.
Todo NPC é assim, vocês já repararam. E aí o cara, o NPC, ele te vê, você se esconde e dá uma sensação de que ele fala assim, olha, era só um rato gigante no formato de um humano querendo
matar. Ou
se não,
foi do Ghost Recon, não o Breakpoint, o Ghost Recon Islands, né? Tá lá. Tu és um cornolho! Um cornolho! Elas te enganam! Tu és um cornolho! Eles falavam, nossa, eles repetiam isso tanto nas conversas deles.
É verdade, repetia mesmo.
Os NPCs. Tá aí o João, NPC da Ubisoft, participando aí. Agora é líder da semana. É, tomara que ele não bugue no meio... Da
é
prova.
É Ubisoft, né? Não, provavelmente jogo.
Não, já ganhou a prova.
Já ganhou, então, não, mas agora, NPC, pra frente.
Todo mundo comemorando, Tim João.
Sandy Bri... Eu vou te chamar de... É Xande, na verdade.
É Xadi. É Xadi Breezy.
Breezy. Nossa, que nome difícil.
Xadi Breezy, cara.
Mandou 100 bits, muito obrigada. Bitou! Ainda mandou salzinho aqui, ó, pra gente.
Mandou ainda um... É isso aí, ó.
Pra tirar uma olhada, ele já tá jogando salzinho.
Viu como funciona o sal? Deixa o sal aqui. O sal tem que ficar exposto hoje, ó.
Todo dia agora deixa vai o ter sal aqui.
Todo dia eu vou jogar um sal pra trás dessa tia.
Não vai, não. Não vai, não.
K-pop é o quarto. Firewalls. E o Flamengo e Lilith, e é isso. Mas o principal aqui é o João, NPC da Ubisoft, o líder da semana no Big Brother Brasil. E o bom dia, o caralho, do Flamengo. É, vamos passar para o YouTube e seu em alta, o momento que demonstra do que a sociedade brasileira é feita. Preparação para o parto da Zaya.
Mano, não aguento mais beber, gente. Fala sério, porque era o... Qual que era o nome do... Noah e agora é da Zaya. Ah, meu. Ah lá, e o segundo é o Noah também.
Noah de novo. Preparação para o parto da Zaya. E o Noah vai ficar 24 horas vendado num berço de luz. Não é um berço de luz, é sério. Isso aí é ultravioleta. Nossa, mano.
Ah, mano, esse negócio de bebê tá muito chato. Nossa, toda hora tem bebê,
tá.
Gente.
E aí, o que mais povo, que a gente
o povo
tem?
O povo vai ter bebê mesmo, o mundo transa.
Que a gente
ai, que
tem
saco.
Japinha, Conde Party, Thierry. É, Arranhãozinho, DVD, Evidências, vídeo oficial. Do quê? Do Japinha, do Conde Party,
Conde de
do Arranhãozinho
Conde...
ou do...
Não, é Conde do Forró.
Japinha, Conde.
É, Conde do Forró, é forró isso aí.
Ah, tá.
Tá escrito, gente, Conde do Forró. Eu acho que não leu.
Tem um canal chamado aqui, ensina a galera a fazer. Não, não, não é zoeira. O canal, o cara faz tutorial ensinando você a arrumar em casa as coisas. Tipo privada que ele tá aqui, tipo montar uma piscina. Mas o nome do canal é sugestivo, né? Cunhados.
Cunhados?
Cunhados
é,
não,
é
cunhados.
É foda, aí é foda.
Trazer o cunhado pra obra é foda, né, mano?
É foda,
o nome
foda,
do
foda.
Canal eu curti, Não, não, não é zoeira, nem tô metendo pau. Não conheço o conteúdo, mas parece que é funcional, é útil em relação, por exemplo, à preparação pro parto da Zaya. Me parece interessante, se você quiser fixar uma privada, o cunhado te ensina. Maloucos em novelas Melhores Amigas.
Ah, mano, agora tu não tá fazendo essas novelinhas podres, né? Puta que pariu também, né? É. Começar com esses negócios de novelinha, foda.
Olha o Fiuk tá em alta.
O Fiuk?
O clipe do Fiuk tá em alta. Fiuk, amor da minha vida, clipe oficial.
Ah, ele lançou há 20 horas.
Aí, ó.
Lançou há 20 horas.
Caralho, ele deixou um clipe pronto no BBB, ó o Fiuk.
Ó,
caralho, hein?
A agência do Fiuk manja.
Manja, hein?
Esperou o cara catar, tipo, o cara ser falado por todo mundo, já meteu um clipe e o cara já, ó,
Não, e o pior é que meteu na hora certa, foi estratégico.
Lógico que
depois
foi.
Saiu a Carol Conká, porque ele tava se queimando também, agora ele solta um clipe e entra no top 3.
Todo mundo passa a gostar do Fiuk. Ah, o cara é bom. Cara.
Estratégia.
Kleber Oliveira, Prime-o, muito obrigada.
Muito obrigado pela sua Prime-ação. E lembre-se, todos estão participando do incrível, maravilhoso, sensacional, ultra power, delirante, gol, sorteio do Detonando Wiki. R$500 no dia 28/2 para Prime Subs aqui da Twitch e também para membros do canal Detonando Wiki. Infelizmente, o Bom Dia DG ainda não está monetizando e não pode se tornar membro. Então vai lá no canal Detonando Wiki no YouTube se você não quiser primar, para você se tornar membro e estará participando. Aliás, falta pouco aí para o Bom Dia DG no YouTube.
A gente está com 808 inscritos.
Falta pouco para o Bom Dia DG no YouTube. Começar. A gente precisa chegar a 1.000, né? A meta é 1.000. Se não chegar a 1.000, a gente vai pra puta que te pariu.
Não, a gente só não vai monetizar.
Então a gente vai pra puta que pariu.
É verdade, a gente vai pra puta que pariu.
Ajude-nos a começar a ganhar $1 com o Bom Dia do Gê.
$1, porque é verdade, mano. É foda, né?
$1. Vai dar um mês inteiro $1 o canal ainda tem.
Ah, tá tudo bem.
Ninguém nasce grande. E já disse o ditado: Bom Dia DG, o maior canal da nossa rua aqui.
Verdade, o Bom Dia DG é o maior canal da nossa rua, do nosso prédio.
Vamos começar o dia bem com notícias boas. Você que gosta aí de ter hábitos noturnos, fica um pouquinho até mais tarde, estica a jogatina, conversa com aqueles amigos, assiste aquele conteúdo da Netflix.
Falar em Netflix, que filme ruim de ontem.
Nem fala. Ou simplesmente maratona aí nas redes sociais com discussões tolas, bobas, refutando pessoas sobre aquilo que você desconhece, mas está na Wikipedia, então você pode falar com afirmação e propriedade, saiba que pessoas com hábitos noturnos podem ter maior risco de aposentadoria por invalidez.
Viu, gente? É bom dormir cedo.
Eu vou ficar inválido. Tá certa a matéria, já tô esquecendo de pagar os boletos.
Viu? Você vai ficar inválido. Não, você não pode ficar inválido, porque senão vai ficar tudo nas minhas costas. E aí fudeu. Não, é sério.
A gente faz que nem o Stephen Hawking.
Mano, não dá.
Aí você me transforma num gênio inválido, tá ligado? Aí você chega assim, olha, esse é o GOT. Ele acabou de fazer um algoritmo científico nuclear. Aí aparece lá o GOT.
Olha, que você é gênio, eu já tento colocar. Mas aí o GOT destrói todo o meu marketing. Porque eu falo... Ah lá, tá vendo?
Tá.
Eu falo pra todo mundo, o GOT é um gênio. E aí eu converso com vocês falando sobre a genialidade dele. E aí ele chega e fala assim, não, ele é só gênio. Ele estraga
Mas pra
tudo.
Sua teoria fixar... Tá faltando um pouco de drama.
Drama.
A questão da invalidez
ajuda. Eu já não soco, aí você vai ter drama total. Você vai começar a falar que você tá sofrendo agressão em casa.
Não, eu tô falando de um... Não. Eu tô falando de um drama e tal. Tá ligado? GOT, pá, assim. Aí tá lá.
Gente, alguém tem um martelo pra emprestar que eu vou quebrar as pernas do GOT?
Aula de programação do dia, eu gosto.
Tá, vamos quebrar seus braços, suas pernas, pronto. Tá, drama familiar.
Bom, enfim, um dos principais problemas do horário de trabalho padronizado é que nem todas as pessoas apresentam o mesmo desempenho durante o dia. Os indivíduos noturnos costumam ser mais ativos quando não há luz solar e preferem parte da manhã para descansar. O God. Por isso, estudo recentemente publicado da Occupational Environmental Medicine decidiu investigar como diferentes cronotipos podem afetar a vida profissional das pessoas que acham que são morcegos. Eu fico assim aqui à noite, trabalhando.
Fazendo um sinalzinho.
Batendo o radar. Bate no monitor e volta pra mim. Essas características são associadas principalmente à genética. Mas, tá vendo? Nós somos geneticamente morcegos, quem sabe. Alguns fatores externos podem influenciar o cronotipo, como exposição à luz do dia, horário de trabalho e vida familiar. De acordo
não,
com...
Não, vida familiar não, porque meu filho dorme cedo.
É verdade, só eu aqui, eu sou desregrado.
Deu meia-noite cravado e meu filho já tá escovando os dentes pra dormir.
De vez em quando, meu menino, quando não tá... Chega de sexta-feira, que ele não tá na aula mais, aí ele dá uma esticada no joguinho dele.
Uma esticada que fica até 9 da manhã no outro dia.
Ele dá uma maratonada no joguinho dele de sexta-feira.
Tadinho, tá estudando, todo mundo quer se divertir na sexta-feira.
Lógico, ele tá fazendo bonitinho, né, na semana.
Tá uma gracinha.
Então, De acordo com os pesquisadores, é importante estudar o tema, considerado que na vida profissional está cada vez mais longa, de aposentadoria cada vez mais difícil de ser conquistada. Ou seja, você trabalha cada vez mais e menos você se aposenta.
Youtuber não se aposenta, nem streamer.
As pessoas noturnas enfrentam dificuldades para dormir à noite e por esse motivo geralmente não obtêm as 7 horas de sono recomendadas. Isso resulta no sono atrasado, que acaba sendo compensado com dias de folgas. Inclusive, existem nome para isso. Jet lag social.
Gente, o Gosto dorme umas 4
assim,
horas por dia.
Isso nos dias que eu estico.
Nos dias bons.
Esses indivíduos acabam desenvolvendo problemas de saúde relacionados à privação do sono, além de um desempenho cognitivo mais baixo, que acaba prejudicando a produtividade do trabalho, de acordo com o estudo. Por exemplo, pagar os boletos.
Mas não, você tem uma bela produtividade no trabalho.
Mas não tenho mais pagado os boletos em dia.
Mano, eu vou te dar um... Nossa, se alguém tem calmante aí, eu vou jogar calmante desse café pra você dormir. Você vai estar fazendo um vídeo...
Vocês estão vendo que o Gotti agora tá com problema de saúde.
E ele pegou a matéria justamente pra justificar a falta dele pagar os boletos. Eu não acredito
isso
nisso.
Isso, vocês estão vendo agora que eu tenho problema de saúde. Tá, isso é
olha o drama.
Atestado médico aqui, ó, comprovado pelo Google que eu estou com problema de saúde.
Vou colocar uma música de drama no fundo.
Portanto, eu não estou conseguindo pagar
Chora.
Os boletos na...
Chora.
Não estou conseguindo, cara, pagar os boletos, cara, na data, porque eu tô esquecendo de pagar, cara, e tá vindo juros. Então, vira Prime aí para ajudar nos juros do boleto. Porque agora é aprovado.
Não, continua chorando. Você tem que emocionar o povo, não é assim. O pessoal vem fazendo videozinho, livezinha, chorando.
Atenção, senhoras e senhores. Eu podia estar matando. Eu podia estar roubando. Mas estou aqui pedindo para você virar Prime. Para mim pagar os juros dos boletos que estou atrasando. Tenho receita médica do Gizmodo, do Google, que informa que tem um problema. Um problema que me afeta, pois não durmo. E se eu não durmo, não consigo pagar os boletos em dia porque eu esqueço. Agradeço a todos de coração e que tenham um bom dia e uma boa viagem. É porque o boa viagem é porque é do trem. Só quem, ó, pra quem não entendeu a piada aqui de trem de São Paulo, isso daqui rola no trem todo dia de São Paulo. Pelo menos rolava, vai. Faz uns 2 anos que eu não pego o trem. Deve rolar ainda, rolar. E aí, se você vai falar, pô, Gotti, você é um puta de um cara insensível do caralho, porque as pessoas estão precisando. Ninguém vai pedir por livre espontânea vontade. É que você não conhece o trem aqui da região do ABC Paulista. Eu juro pra você, ó. Eu morei um certo tempo numa região. Do Alto Tietê, em Mogi das Cruzes.
Ah, Mogi das Cruzes.
Que lá também tem. Oh, e eu ia pra São Paulo de trem pra trabalhar. E aí depois eu voltei pra cá, pra região da ABC Paulista, que é onde a gente mora agora, né? E aí eu continuei trabalhando em São Paulo. Nunca gostei de ir carro pro trabalho, eu ia de trem, porque é mais rápido e você economiza também, não tem encheção de saco do trânsito. E cara, eu juro pra você...
Em compensação.
Ó, aí não, calma. Eu juro pra você... Quando eu morava, eu já morei muitos anos na cidade que eu morava, né? Depois eu fiquei um tempo fora e depois voltei. As mesmas pessoas. Eu juro pelo meu filho, que são as mesmas pessoas contando as mesmas histórias. E a gente tá falando de um espaço de 10 anos disso daí. Do tempo que eu morava nessa cidade, fiquei 10 anos fora e depois voltei. 10 anos, as mesmas pessoas pedindo. Eu não tô falando que tem alguém lá que não precise realmente estar... Né? E tudo bem. Mas, cara, tem todo um... Você
já conhece a pessoa, você já
tem todo um sindicato do bagulho.
É.
Entendeu?
É verdade.
Então, mano, o trem é...
E o cara lá que fica... Tem um cara que ele fica lá em cima, na parte ali do ônibus lá, né? Que é subterrânea, a parte que passa os ônibus, né? Daí a gente se olha pra cima e tem um cara lá... O cara tá lá há mais de 20 anos. Parece uma estátua. Mano, eu acho que quando esse homem sair daquele ponto da estação de ônibus, certeza que a prefeitura vai fazer uma estátua dele. Porque o cara tá há mais de 20 anos lá, parado, naquele mesmo local, observando todo mundo que vai e que volta. E ele fica lá. E não fala nada, cara. Você sabe de que eu tô falando, né?
Eu sei.
O cara tá lá, mano, há anos. Mano, certeza que
mano,
a prefeitura vai fazer uma estátua
tinha um
dele.
Que era muito comédia que eu pegava. Esse daí era da região. Foi nos meus primeiros trampos que eu trabalhava lá em... Aí, perto do Pico do Jaraguá. Esqueci. Pirituba. Eu trabalhei em Pirituba. Então, eu pegava o trem que era o... Era, ia pra, era, acho que é Ferrazópolis. Eu não lembro. Era um trem tenso, agora deve estar melhor, né? Naquela época era bem tenso, era um trem que a galera, tipo assim, voltando à noite do trampo cansada, a galera estourava um get up standard dentro do vagão.
Eita!
Mas tinha uma situação que era muito engraçada, né? Tinha um cara que pedia com cheat.
Com cheat?
Ele era deficiente visual. Ah. Ou pelo menos ele dizia, porque era bem estranho as movimentações dele, era meio ninja.
Ah, meio ninja, pronto, deficiente.
Não sou eu que julgo a sociedade. Ah. Até então, até que se prove o contrário, ele era deficiente visual. É. E ele vinha pedindo no vagão. Até aí tudo bem, uma pessoa com deficiência visual tem dificuldades. Eu imagino que deve ser complicado, né? E aí ele tinha um violãozinho, né? Tranquilo. Até aí tudo bem, porque ele tocava violãozinho. Tá. Ele cantava, então tipo assim, ele tava lá pela causa dele, do drama dele, da deficiência visual, mas ele fazia uns acordes pra, né? Então fala, não, o cara ainda tá sendo funcional. Tá entretendo o vagão, né? Então, tipo assim, ele tá pedindo uma ajuda, mas tá fazendo uma musiquinha. Aí você pensa isso quando vê ele. Aí o que, que ele faz? Ele pega o violão, coloca aqui, e ele tinha um rádio pendurado, assim.
No peito.
No peito. Ele pendurou um rádio mesmo. Ele pendurou um rádio com um fio, ele pendurou e apertava o botão. E aí quando ele apertava o play do botão, acho que era um toca-fita, sei lá, um toca-CD, não sei que porra era aquela, tocava a música, né? Que ele tocava a musiquinha, até, eu lembro até a letra, eu não sei essa música inteira. E não estou sacaneando, mas era o que o cara tocava, me fixou na minha mente. Ele fala, abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Eu acho que isso é da Igreja Católica, essa música. Não sei. Aí ele apertava esse play. Aí eu falava, cara, filho da puta.
Por quê?
Ele usava cheat, ele não tocava porra nenhuma. Ele apertava o play e ficava lá.
É cheat, é verdade.
Aí eu tava lá pra ele, what the fuck?
É verdade, ele deu um cheat no bagulho.
Eu olhava, cara, eu sempre fui muito observador e eu sou do tipo de pessoa que eu tenho um problema sério em aglomerações e comunidades. Quando eu vejo alguma coisa estranha com alguém, e isso pode ser o comportamento, pode ser até uma... Pode ser até um machucado, uma coisa...
Cabelo, mão, tudo mão, que a gente olha.
Qualquer coisa.
Ele é muito observador.
Fixo. E eu começo a observar e analisar aquilo. É um aspecto natural. Que até é um pouco perigoso, parece que você tá secando as pessoas. Mas é um aspecto natural meu. Às vezes eu faço sem perceber. E eu ficava analisando aquele cara. Pra lá e pra cá. Tanto é que é por isso que eu defini... Que é duvidoso a deficiência dele visual. Pelo jeito que ele se afastava...
Você nunca tentou colocar, por exemplo, o pezinho pra ver se ele dava aquele puladinho? Não. Aí é sacanagem.
Eu analiso, aí eu não sou de jackass,
não,
né, cara?
Aí é sacanagem.
Vai que o cara é, né,
não,
mano?
Não, é sacanagem.
Falei,
mas...
há uma dúvida sobre
na
os termos.
É sacanagem.
Porque ele passava com o violão fake dele, né? A voz
com cheat.
Não, e tinha pessoas, né, no vagão. E o maluco... zoom, zoom. Falei, cara, ou esse cara... É aquele cara que caiu no balde de ácido lá, ou esqueci o nome daquele super-herói lá que tinha um pai boxeador, esqueci o nome dele.
Ah, o Demolidor?
Demolidor. Ou esse cara é o Demolidor e ele ficou deficiente visual porque caiu no balde.
Ah, e aí
lá.
Ele batia e
é,
ele consegue ver.
Porque ele desviava de todo mundo com aquele violão. Ou alguma coisa de errado está aí. Né? Enfim, era só um caos que eu nem sei porque ele chegou nesse assunto. Ah, foi por causa da matéria.
Por causa da matéria e você pedindo um Prime.
Gente, Prime pra mim, por gentileza. Muito obrigado a todos aí. Tá participando da promoção, vai. Faz a sua matéria aí.
Gente, é sensacional.
Eu nem sei de onde saiu isso, cara.
Sensacional. Al Capone, depósito legal de bebidas ligado ao mafioso é encontrado nos Estados Unidos. Arqueólogos da Universidade de Tennessee encontraram em meio à Floresta Nacional de Francis Marion, da Califórnia do Sul, dos Estados Unidos, vestígios de uma antiga fábrica clandestina de bebidas durante a Lei Seca norte-americana no início de 1920.
O Jack Daniel saiu daí.
Foi.
Bebidas ilegais. Né? 1930, os Estados Unidos decidiu...
Não, é que o bagulho aqui era da década de 1920.
Então, que se estendeu, né, a lei seca. E até que teve a depressão de 1930 e tal. É. Mas enfim, tá certo, é a matéria. 1920, a galera lá, tipo...
Teve a lei seca.
Teve a lei seca, que aconteceu, todo mundo ficou com sede, cara. Mano, você imagina que loucura tirar o álcool do povo?
É, porque às vezes... Ah, bom, pra mim não faria tanta diferença, mas a galera curte, que nem você. Você gosta de todo dia, tipo assim, você tomar Eu nem sei o que, que você toma. O que, que você toma?
Eu tomo uísque.
É uísque, né? É, eu gosto, sempre tomo uísque. Então, tipo assim, eu acho que tirar das pessoas, por exemplo, a cerveja, que a galera curte muito uísque. Cara, deve ser meio foda.
Foda,
isso.
Foi
deve
foda,
foda,
foi foda. Não, e a galera entrou em danger. Aí o que, que aconteceu? Criou o mercado submundo.
E
aí não tem
Capone
regras.
se aproveitou. Por quê? Porque ele foi lá, escravizou a galera. O local se chama Pântano do Buraco do Inferno.
Ô, louco, que nome da hora!
E aí ele colocava escravos lá pra trabalhar, pra poder
não,
fazer
isso
as
não foi tão
minas.
da hora também, não, agora.
Não, mas o nome é da hora. Pântano do Buraco do Inferno. É da hora.
Exatamente.
É da hora.
Ah, ué. Por isso que vem aquelas pingas assim, tipo, o drink infernal.
Olha, será que é
Né?
por isso?
Viu?
Deve ser
E
por
aí,
causa
aí,
disso.
aí? Os caras começaram a beber os bagulhos lá?
Não, eles encontraram, eles ainda estão escavando, porque é muita coisa. Tipo assim, o local é grande e eles estão tirando barris. Eles estão tirando diversas coisas e ainda não foi dado os relatos, mas já foi achado. Aí
É engraçado que não acharam nenhuma garrafa.
Não.
Você acha uma destilaria ilegal de uma época cultural onde se fabricava uísque falso dentro dessas destilarias. Nem só falso, mas enfim, era totalmente sem controle. E aí você tá fazendo pesquisa, você tá escavando. Você achou barris, você achou ferramentas, você achou tudo. Mas você não achou uma garrafa?
Ó, até o momento, sete alambiques foram encontrados e os pesquisadores acreditavam que o comércio e fabricação ilegal de bebidas não estavam vinculados apenas aos mafiosos, porque aí, obviamente, gerou-se o mercado, né, gente? Gerou-se o mercado. Então, eles estão desde o 2020 escavando o pântano do buraco do inferno para não só achar aí o... Porque agora isso é o contrário do Al Capone. Mas eles estão em busca de outros, porque tem vestígios de produtores menores que não era um grande mafioso como Al Capone.
Então, mas uma garrafa, os caras aqui falando, ó, que tá tomando. Eu não tomo. O que tomar uísque de manhã? Você quer que eu vomite, mano? Você é louco?
Não, gente, que isso, não. O uísque você toma no
final do
dia.
Só pra dar aquela. Né?
É aquela, né, descidinha, assim, de
trampo.
Eu não consigo, gente, tomar.
O Kitchen Tech tem que dar umas dicas de uísque. Porque
é verdade.
A galera vem com essas piadas de rico. Nada a ver, mano. Tem uns uísque aí baratinho que dá pra tomar e são muito bons. Tem que fazer dica pros caras fazer drink esses bagulhos. Eles estão perdidos. Eles estão pagando 100 conto no Red Label lixo. E estão achando que é uísque.
Não, gente. Tem outras bebidas que são... Vamos o Ghost paga algumas bebidas bem baratas.
É,
e
barata dentro do conceito de uísque também, né?
Dentro do conceito de uísque. Mas é mais barata do que o preço.
Cara, dá
normal
pra comprar tanta coisa boa com o preço de uma garrafa de Red Label, que custa 100 pau. Melhor do que o Red Label. Enfim, depois a gente entra nesse assunto aí. E, cara, eu achei muito estranho esse bagulho. Sete alambiques. Vamos contar que são sete alambiques. Dos sete alambiques, ninguém encontrou uma garrafinha?
Não. Nenhuma garrafinha.
Nem aquela pequenininha de motel.
Será que a galera já tá entornando lá? E vocês estão fazendo escavação e já...
Não sei não, mano. Tem que verificar a produtividade dessa escavação aí. Quanto tempo dura pra eles tirarem um alambique?
Ah, é verdade.
Ai, dura 2 anos pra escavar um alambique.
A galera, já você vai lá na escavação, a galera é tudo muito louca.
Tem que chegar lá no alambique e olhar o pé da galera que tá escavando. Se o pé tiver inchadão assim...
Se tiver inchadinho, vai ser aquele pãozinho.
Se tiver com o pé inchado, meu amigo. Ah, rapaz. Tem alguma coisa estranha, nessa escavação aí.
Ai, ô,
não,
porque... Capone.
É história. Daqui a pouco lá todo mundo com o pé de Smurf. Escavando. Caído assim. Ah, não. Tá meio estranho esse negócio aí.
Al Capone dando a diversão aí pra galera que trampa aí com escavação, né? Tá dando de graça ali, ó.
É, mano.
Ele chegou lá e deixou cartinha pra vocês se deliciarem. Que coisa feia, né, gente?
Comprovando que as teorias da conspiração estão corretas e que as pessoas que falam todo esse tipo de bobagem não são bobagem, elas estão certas. A NASA é uma corporação que claramente quer dominar o mundo e utiliza mensagens subliminares e ocultas, comprovando que a NASA, além de ser uma empresa que quer dominar o planeta Terra e converter você em um chip inteiro, como um retransmissor de satélites, onde você vai recepcionar o seu sinal pela bunda e soltar pela boca, para todo o planeta Terra, agora também ela coloca mensagens binárias nos paraquedas dos dispositivos enviados a Marte.
Nossa, isso foi meio...
Isso é Illuminati!
Nossa senhora.
Não é o... Voltando aqui à matéria. Tem um paraquedas do equipamento lá, o Perseverance Rover, né? O rover lá, que é o carrinho que tá na... Que, aliás, são dois dispositivos, é o rover. Ele tem um... Eles são dois amiguinhos. É o rover e o dronezinho, que fica...
Ai, que fofinho.
Eles andam em conjunto.
Ai, isso é tipo...
Um explora a Terra, e cata... Tira fotos e cata os
cocô alienígena.
É, os cocô alienígena lá. Já tem...
Imagina, tipo, catador de cocô alienígena.
Já tem. Inclusive, tem uma foto que tem um borrão. Já estão suspeitando que foi um pombo marciano que cagou no rover. Aí, o...
Ai, caralho.
E tem um dronezinho também. Que é um dronezinho que fica em cima. Esses são dois amiguinhos lá em Marte.
Ah, é tipo aquele desenho da Disney, o Wall-E.
É tipo o Wall-E, tá ligado? Aparece o alienígena, não vai entender porra nenhuma daqueles dois negócios, vai sentar e é porretada naquilo. Enfim, o rover e o amiguinho dele estão lá e eles desceram, né, na hora do pouso, desceu paraquedinhas, pá. Só que o paraquedas continha desenhos. Os desenhos nada mais é do que uma codificação maligna e abstrática, binária, para controlar o mundo. Existe uma mensagem no paraquedas.
Nossa, que exagero, gente.
Não, é verdade. Existe uma mensagem do desenho do paraquedas, como a foto ia ser de cima, né? Eles têm ângulos de câmeras, então eles sabiam que eles iam capturar. E existe uma mensagem binária no desenho que se forma no paraquedas. Então é uma instrução binária no desenho, ou seja, um código, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada.
E o que que tá escrito?
Pera aí que eu tenho que ler aqui. Às vezes deixamos, bababá, tá. Pera aí. Aqui, ó. O que tava escrito era 11 coisas poderosas.
Ah, mensagem direta pra Elon Musk! Certeza!
Louco!
Certeza, foi uma jogada na cara dele!
Nossa!
Foi! Isso daí foi jogado na cara do Elon Musk foi... falando pra ele: otário, cheguei primeiro!
Nossa! Foi um chupa Elon, cara! Ô, louco!
Ô, Elon Musk, você vai deixar quieto?
Ô, louco!
Você tá 11... aí? Elon Musk tá aí na guerrinha do Bitcoin? Olha
11
aí!
Coisas poder... 11 coisas poderosas! Pode escrever, foi tipo assim, quando você tá aí colocando satélitezinho aí, com essa SpaceX lixo aí, tá aí, eu sou um novo bilionário nerdão, a gente já tá em Marte, chupa Elon. 11...
A NASA já fazendo luz.
No futuro, 11 coisas mais poderosas, tá lá o rover, ó. Luther.
Ah, foi mensagem.
Quantos
crianças
tinha pensado nisso, mano?
Foi direto pro Elon.
Foi
direto pro Elon Musk isso daí.
O Elon que falou que ia pra Marte, não, porque nós vai pra Marte, porque a lei de Marte é eu que vou controlar, porque eu vou lotear Marte.
Porque eu sou o cara, eu sou o melhor.
Nós vamos colocar o SpaceX, 2022 a gente já tá levando pessoas pra Marte, porque o Elon, porque eu sou o Elon. Comprei Bitcoin, vou pra Marte, colocar meus Dogecoin, vai ser a moeda oficial de Marte.
Se ferrou.
Fodeu.
Se ferrou, a Marte chegou primeiro e ainda te mandou uma trollada na cara. Otário.
Ô, louco, é mesmo, né?
Otário, foi mesmo. Isso aí foi foda. Cara, eu peguei aqui a notícia... Não, é sensacional. Quatro fatores perturbadores de Sid Vicious. Cara, foda...
Explica pra eles quem era Sid Vicious.
Sid Vicious é da banda Sex Pistols.
Uma banda de punk da Inglaterra, aí de 1960 ou 70, se não me engano. Eles foram os precursores aí de todo o movimento. Eles foram os precursores junto com o CBGB, que saiu várias bandas como Ramones nos Estados Unidos, mas do lado da Europa eles foram umas principais bandas precursoras. E eles carregavam aí toda aquela rebeldia punk da época, idiotice também, né? Enfim.
Mas a música era legal.
Sid Vicious era o guitarrista deles.
Baixista,
perdão. E esse cara era... Cara, o nome dele é Sid Vicious. E ele era um viciado em heroína. Inclusive, tem imagens de shows que ele tava tocando baixo com uma seringa grudada, né? Enfim, você já imagina o que vai vir aí nas
No final
curiosidades.
da década de 1970, Sid Vicious, ex-baixista de Sex Pistols, foi acusado de matar brutalmente sua namorada Nancy, após a jovem ser encontrada sem vida no banheiro de hotel que dividia com ícone pop.
Eu acredito.
Cara, todo cara de rock, você dizer que
Não!
tem uma vida completamente
Na minha
complicada.
adolescência eu acompanhei toda a carreira assim, tipo assim, acompanhei, né? Na minha adolescência eles já tinham acabado.
Já.
É, né? Mas tipo assim, eu acompanhei toda a história, assisti documentário, biografia, portanto, tudo que eu sei sobre Sid Vicious, eu acredito.
Caramba,
Vai.
hein? Caramba, eu gosto de vendido, hein?
Vendido nada!
Vendido! Tá acreditando nos jornais e não tá
O
acreditando no
cara
seu ídolo?
hoje era conhecido, ele foi um
Ele ia ser o
ídolo.
cancelado.
Nossa, cancelado? Ele ia ser, se a Carol disse lá no Ana Maria que era perturbada, eu não tenho palavra para falar
Não,
sobre
peraí que
Sid
a gente
Vicious.
chega lá. A gente chega
Tá.
lá. A origem de Sid Vicious. Durante parte da sua vida, ele estava ali durante, na multidão da banda do Sex Pistols. Ele era um fã. E a banda Sex Pistols, eles estavam precisando
Baixista.
de um baixista, e eles estavam olhando, observando muito o Sid Vicious lá na plateia, e estavam gostando muito das suas atitudes rebeldes, agressivas, e aí
Ou
chamaram
seja,
ele para a banda.
candidatura baseada aí numa banda punk é baseada na violência que você consegue propagar na plateia. Quantas
Exatamente.
pessoas você feriu, matou e aleijou durante o show? 30? Garoto tem futuro na banda.
Vai ser um bom rapaz para o punk. Vamos chamar
Vamos
ele.
chamar ele, vai.
Dois, propensa à raiva.
Imagina.
Segundo a mãe de Nancy, que é a namorada aí do Sid Vicious que foi morta, a garota sempre foi uma criança difícil e propensa a ataques de fúria. Responsável por comandar a casa aos 7 anos de idade e através de birras e agressões. Anos depois, Nancy acabou sendo internada em um hospício e foi diagnosticada com esquizofrenia. E ela sempre fugia lá do hospício para quê?
Não, vai
Para
direto para as
se
partes
drogar.
boas, porque senão fica muito chato, ó. Mente doentia, essa parte é boa.
Mas eu tava chegando, já era a
Ah, tá.
próxima, você que tá interrompendo aqui. A parte 3, Nancy rapidamente tornou-se. Respira fundo. A Nancy, completamente doente, se tornou a mente responsável por influenciar e formar a ideologia de Sid. Ela, completamente louca, que fugia do hospício, ela influenciava ele, ensinando tudo.
É tipo aquele deputado Daniel lá, o Pirulitão, você contratar ele para ser seu coach.
É
É
complicado.
complicado, tá ligado?
Ela ensinou tudo pro Sid sobre sexo, drogas, bebidas, tudo ao estilo punk. A garota estava sempre por trás de atos descontrolados do rapaz, sendo considerada uma péssima influência. Ah, será? Será
Imagina.
que era uma considerada
Mas
uma
ele
péssima
também era um
influência?
escroto, ele também era doido, ele também devia ter esquizofrenia, esse cara. Ele tinha vários problemas psicológicos, velho.
Quatro e última, consequências do estilo de vida. Por conta dos eventos suicidas e seu estilo de vida maluco, Sid foi dispensado do Sex Pistols. Ah, por que será, gente, que ele foi dispensado? Ele é um rapaz tão bom. E passou a ser agenciado por Nancy. Será que deu certo?
Ele morreu por causa disso.
E tentou promover a carreira do artista de forma solo. Porém, não demorou para que Vicious voltasse a se sabotar, entregando-se de vez descontroladamente às drogas.
Morreu.
E morreu meses depois. Ou seja, Nancy não foi uma boa aí empresária pro
Mas
pobre,
essas histórias de
coitado.
rock tem um monte, cara.
Tem Cara, tem uma história do Ozzy que ele foi sair em turnê e quando ele voltou, a esposa dele não reconheceu ele.
Ah, mas o Ozzy é
Cara, porque.
defeitinho, né?
Mano! E aí eu pergunto: de todas as drogas que Iggy Pop e o Ozzy usaram, cara, como é que eles estão vivos?
Mas você não viu o Ozzy? O Ozzy tá bem, tá até com um programa na Globo lá.
Na Globo?
É, lá, ele tá substituindo a Ana Maria.
Ah, é?
É, você não viu, não?
Não.
Cabelo roxo, um crucifixo aqui.
Só
Cara, é o Ozzy Osbourne, velho. Eu vi as fotos lá da Ana Maria Braga com a Carol Conká e ela tá olhando assim. Cara, eu passei de relance e falei: Mano, o que que o Ozzy tá entrevistando a Carol, tá ligado? Falei:
Caralho, o outro tá foda, hein?
Cara, eu já olhei assim: Ah, já entendi. Ele tá querendo mais uns anos de vida. Tá tentando vender de novo a alma pro demônio. Junto com a reunião
É
com a
verdade,
Carol,
com a
né?
Carol.
Aí eu olhei assim. Mano, é o Ozzy, velho. Não, é a Ana Maria Braga. E você viu como ela tá falando? Gente, é sério. O pessoal da Globo, dá uma olhada naquilo. É sério. Preocupado com a saúde da mulher. A Ana, eu não sei se é as plásticas, eu não sei, sinceramente. Eu não sou uma pessoa que julga. Eu não julgo essas coisas. Você faz o que quiser, seu corpo, suas regras. Porém, meus olhos, minhas interpretações. Seu corpo, suas regras, meus olhos, minhas interpretações. Desta forma, falando em si, eu gosto de falar que aquela mulher tá um pouco com probleminha. Ela tá assim, ela tava falando com a Carol Conká, ela fica assim. Mas você não acha que você exagerou um pouco lá na casa? Tá com uma vozona grossa, tá ligado? É, ela tá tomando uma testosterona, não sei o que ela tem. Tem passado mal. Então, tipo assim, eu fiquei um pouco preocupado com a saúde. Então, por gentileza, a produção da Globo aí, dá uma olhada na Ana Osborne.
Ana Osborne, vamos chamar ela de Ana Osborne a partir de agora?
É, dá uma... Ou Ozzy Braga...
Ana Osborne, é mais bonitinho.
Ana Osborne, pra ver se tá tudo bem com a moça aí. Porque aparentemente essa esticação aí na cara não tá fazendo bem pra moça.
Então eu acho engraçado esse pessoal ficar fazendo um monte de plástica, porque aí você fica totalmente duro. E aí você não tem expressão nenhuma.
E aquele pessoal do Benção?
Ah, não, do Benção eu acho problema, eu acho horrível.
Mas por que colocar aquele Benção?
Aquele lance de harmonização facial.
Cara, qual é o lance do Benção?
Ah, pra você ter.
Não, porque. Não, tudo bem. Ah, tem uma boca carnuda, sexy, mas peraí, os caras colocam aquilo. Deixa eu te falar. Aquilo, mano, parece uma câmera de pneu que o cara coloca assim e parece que o cara deu uma calibrada. Pegou aqui.
Não, eu acho mais feio aquela harmonização facial. Você já viu como aquele negócio de harmonização facial? Todos que fazem fica com a cara totalmente quadrada e fica muito esquisito. Mano, você pode ter o rosto mais delicado do mundo. Se você fez a harmonização facial, você vai ficar com a cara quadrada. Você vai ficar meio sem expressão. E fica muito feio.
Mas então, enfim. Mas como eu disse, cada um faz... o seu corpo é você que decide o que você faz. Meus olhos, eu decido o que eu interpreto com o que eu vejo. Vamos lá.
A gente tava falando do Sid Vicious e a gente passou pra...
pra Ana Maria.
A plástica. Ok, tá bom.
É porque a Ana Maria agora tá no rock, né?
Ah.
É a Ana Ozzy. Mano, cara, eu vi aquilo, eu falei, é o Ozzy, cara.
É o Ozzy.
Mano, é o Ozzy, mano. É o Ozzy. Cadê? Aqui. Bom, agora vamos pra boas notícias.
O que foi?
HyperX. Você tá ouvindo pelo podcast, é que eu segurei o microfone na mão, por isso que mudou a direção do áudio. Daqui a pouco eu volto. HyperX. Aqui na minha mão, um dispositivo HyperX Quadcast. Já era.
É só isso?
Só isso. HyperX vai ser vendida...
fazer um bagulho, tipo, não. Motherfucker? E foi
a sair. HyperX vai ser vendida para a HP. Claro que ela não vai, ela não já
Agora
era.
Agora eu quero ver a galera falando que HP é ruim.
Mas ninguém nunca falou que HP é ruim.
O quê? Você nunca viu?
Ah, mas a pessoa xingava na época. Aqui no Brasil, a HP ficou muito famosa por impressoras. Mas a HP faz 1 bilhão de coisas.
Nada, um monte de gente xinga os aparelhos. É tipo o positivo.
Não, HP é bom.
Tem uma parte de gente que xinga HP.
Ah, mas aí que tá. Tem uma galera... Aí, esse negócio daí dos... é que o positivo virou uma piadinha nacional, porque o positivo realmente tem uma durabilidade menor. Então, os caras fizeram uma... Tentaram fazer... Enfim, não vou entrar na quadra positivo. Mas o que a galera...
Não, não vou entrar na...
O que a galera não entende é que essas empresas, por exemplo, que nem HP, Acer e Dell, eles têm linhas de workstation. Muito, o cara acha, porque ele manja de montar PC, ele tem uma mente assim, do tamanho de um amendoim, né? Não, porque eu tenho PC, porque essas empresas gastam...
Isso foi gratuito.
Cara, não é assim que funciona. Se você tem um parque, às vezes, de uma empresa que tem 300 máquinas. Não funciona assim você levar um monte de peça para um data center e transformar eles no youtuber montador de PC. Não funciona assim. O que acontece? Numa empresa, dentro de um data center, lá numa administração de redes, o pessoal de TI, da infraestrutura, tem contratos com fornecedores. A HP é uma dessas empresas. Então você tem workstations, por exemplo, aqueles all-in-one, realmente, aquilo não é para você jogar game. Aquilo é para você colocar, por exemplo, para um analista financeiro, para uma secretária. Então existem os níveis de máquinas. E essas empresas, elas criam tipos de máquinas. Então tem máquina para desenvolvedor, tem PC para o cara do operacional, pessoal do administrativo. Então ela tem um line-up que você compra. A HP é muito mais focada, apesar de ter vários produtos inclusive tem um o VR da HP. Tem vários produtos para o consumidor, mas a grande potência da marca é no mundo corporativo. Acer, HP,
Será
Dell.
Será que a HyperX vai entrar nessa?
Então,
não?
Eu acho que essa compra aqui, na verdade, eu acho que ela é para virar uma é para fixar mais no mercado de consumidor mesmo. Por exemplo, que a gente falou, a Nvidia ela tem aqui as RTX. Eu não sei quanto é que ela vende, se o público gamer sustenta ela. Com certeza não, porque o público científico sustenta muito mais. É o que eu falo, que nem do minerador que a gente estava falando ontem do Bitcoin. O cara compra, a AMD e a Nvidia vendem indiscriminadamente essas placas. Por quê? Por que será? Porque eles compram, acabam com os estoques e não reclamam do preço. Porque o cara vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, quer dizer, é um público bom para eles venderem. Mas você não pode abandonar a área de games, porque é onde está a fama, o know-how. É onde está a visão da marca, a área de games. Por mais que ela não dê tanto lucro assim. Eu acho que a ideia da HP é justamente isso. Pegar uma marca forte de games para ter maior representatividade. Não só em games, mas também representatividade com o consumidor final. Porque a empresa perdeu um pouco disso durante os anos. Quem perdeu isso totalmente foi a IBM. A IBM é 100% corporativa.
É, a IBM
A IBM tinha os ThinkPads, que era... Aliás, ainda tem, eu acho, que de notebooks, mas virou só corporativo. Mas por um tempo ela vendeu, na década de 90, workstations, né? Que é os desktops da década de 90, com os tubão. Ela
era.
Vendeu.
Era
Inclusive
mesmo.
Vendia no Mapping. Era Vendia. O Emílio do Pânico que fazia propaganda.
É.
Ah, compra de presente aí pra sua mãe, para o seu pai. E de graça vem um excelente kit com caixinhas de som. Já vem com kit multimídia. Ligue agora mesmo. Apenas R$36,289,99. O cara tá pagando até hoje esse PC.
É verdade.
Então, a IBM...
É, porque, mano, era caro naquela época. Tinha uns kits lá que chegavam... Mano, tinha uns kits lá que vinha um monte de CD, você lembra? Vinha já um estojo de CD pra você. Era sensacional.
Então, aqui. Tipo assim, essas empresas trabalham muito no underground. Eu acredito que seja um planejamento pra isso. De qualquer forma, ó, vai ser vendida por um acordo de 2,31 bilhões de dólares a HyperX para HP. A HyperX hoje ela é uma das marcas da Kingston, a Kingston fabricante de memórias, SSD NAND flashes, certo? Então todos os NAND flashes e memórias da HyperX, inclusive memórias GDDR4 vendido em pentes separados, são da marca Kingston. Segundo a HP, ela ainda vai continuar com a Kingston fornecendo os NAND flashes da parte da linha de produtos de memória, ou seja, vai continuar com a mesma qualidade dos produtos NAND Flash. Mas segundo a matéria aqui, parece que a HyperX está nos periféricos, tipo microfone, headset, teclados, mouse. A HP está atrás mais desse público, do nicho desse público, e vai continuar com as marcas de SSD e NAND Flash.
Tomara que ela continue levando pro público.
Não,
né?
A marca continua, mas vai mudar
não,
de
a
pai,
marca,
né?
Tudo bem, mas eu tô falando assim, por exemplo, sempre quando uma empresa compra outra, acaba mudando, né?
Mudando.
Muda a filosofia.
Tomara que não mude a qualidade, porque sinceramente, sem nenhum merchan...
É a mesma coisa que aquele da cobrinha lá.
Não, sem nenhum merchan, exatamente. Cara,
é
a qualidade da HyperX é a mesma qualidade da Razer. Que a Razer também tem qualidade. Só que o problema é que a Razer, tipo, gourmetizou a marca, né? E a HyperX, apesar de não ser barato os produtos, mas ele é, no mínimo, 30% mais barato do que o da Razer. Quando eu tava pesquisando esse microfone, tem aquele microfone da Razer também que é parecido. Inclusive, tem um emojizinho aqui.
Eu sou
ia
louca por aquele, porque eu achei emojizinhos tão fofos.
A mesma capacidade de equipamento na parte funcional, né? Por R$600 a mais.
HyperX. Então, ou HyperX não.
Tomara que a HP não tire isso, né? Que são produtos bons, eu gosto dos produtos da HyperX.
Qual que é o nome da cobrinha? Esqueci.
O Razer.
Razer. Você podia me dar aquele microfone, né? Aquele que deu emojizinho, faço propaganda.
Não vai dar nada, eu xinguei a Razer lá no meu Twitter.
É legal,
até me cancelaram lá, falando que eu era... Eu xinguei a Razer e eu recebi um comentário que eu era negacionista.
Ah, sensacional, hein?
A galera pega essas meta tag, aprende palavra... Brasileiro, quando aprende palavra
aprende nova.
É difícil. Você criticou uma marca, negacionista.
Cara, é sensacional,
enfim,
né?
Tá.
Acabou o nosso tempo, você tem que dar a notícia do Anthem e do PUBG.
Porra, ainda tem que dar duas notícias?
Duas notícias, você que ficou pra trás.
Foi a porra do trem, cara. Foi a questão do trem.
Foi a questão do trem que ficou. Demorou.
Dá uma primada aí. Dá uma primada pra gente esticar. Prima aí que nós estica. O EA cancela a grande reformulação de Anthem.
Já era?
Já ontem. Era o Anthem, cara. Cara, mas é aí que tá, já era desde o lançamento, né?
Não, mas é porque eles estavam fazendo... O Anthem, eles estavam fazendo... estavam continuando com o projeto do Anthem, mas foi cancelado justamente por causa da situação de saúde, segundo que as empresas falaram, né? Foi por causa da situação de saúde que não estava conseguindo se adequar os funcionários com o jogo, com outros jogos que eles têm em mente.
Desculpa, mentira de novo, ó. A EA prometeu atualizações curtas e ela cancelou essas atualizações curtas de Anthem, dizendo aos jogadores de Anthem que estavam preparados para uma grande atualização, trazendo a esperança que o jogo poderia ficar bom. Calma, o que aconteceu com o No Man's Sky, que começou mal pra caralho, zoado, e chegou agora, ganhou até prêmio.
O ganhou o GOT, cara.
Ganhou uma das categorias do GOT. Né?
Ganhou
um GOT. Então, quer dizer, o jogo se recuperou, vai, vamos falar a verdade. Sair de decepção de todo mundo para um ganhador de prêmio, o cara conseguiu, lá o No Man's Sky conseguiu. Então a esperança dos jogadores de Anthem que curtiram o jogo, mas mesmo assim achava uma merda, era que essa grande atualização de longo prazo
ia renovar
o jogo, atrair novos players e fazer com que a coisa fosse exatamente como deveria ter sido desde o lançamento. No entanto, ela cancelou as atualizações de curto prazo, falando que ia ter uma grande, e agora cancelou a grande, colocando um pingo no i aí na história de Anthem. Segundo a EA, vai continuar o jogo, mas é claro que tá todo mundo fudido, ela já fez isso pra dar uma cancelada, o cara vai parar e vai desistir de entrar. Não tem atualização, porque você vai ficar no jogo? Vai ficar girando e voando lá o dia inteiro? Ela fez isso, ela vai manter aí um tempo até o bagulho ficar zerado e ela mata.
A proposta do Anthem é bem parecida com, por exemplo, com jogos contínuos. Vou dar o exemplo do Destiny, porque é o jogo que eu jogo. Era pra ser que nem o Destiny, jogo contínuo, que sempre tem atualização. Tem eventos pra você participar, né? Por exemplo, evento de Natal, de Dia dos Namorados, apesar que dessa vez não teve Dia dos Namorados, tá todo mundo xingando a Band. Sempre tem temporada, sempre tem novas DLCs. Essa era pra ser a proposta do Anthem, né? Mas Anthem, logo na entrada do jogo, que todo mundo hypou, ela já se queimou pra caramba, porque tava tendo problema nos consoles, né? Deu um puta problema.
O jogo é
e
todo
aí
fudido.
O jogo meio que caiu no esquecimento.
O jogo é bosta.
E agora eles cancelam todo o resto.
Então, Anthem, ó. Anthem já era. Anthem tarde do que nunca.
Nossa, isso foi muito ruim.
O quê?
Isso
foi da hora.
Foi ruim. Foi ruim mesmo.
É que você é contra as minhas piadas.
Piada de velho!
Não, você é contra as minhas piadas.
Eu não sou contra as suas piadas. Eu sou a pessoa que... Acho que eu sou a pessoa que mais ri das suas piadas.
Cyberpunk não colou. Porque Cyberpunk se fodeu. Exatamente.
Cyberpunk.
Eu tô falando de Cyberpunk. Cyberpunk não colou porque se fodeu. Todo bugado, todo fudido. Aí deu treta lá com os funcionários.
Foi.
Com o CEO. E os investidores. Com certeza absoluta, o dono, o fundador da CD Projekt Red, tá agora, nesse exato momento, garrafa de uísque assim, ó.
Ah, o cara tá desesperado.
Perdeu tudo. Filha da puta, perdeu tudo. Perdeu até o código-fonte. Pensa numa pessoa que fez merda na vida. Perdeu até o código-fonte do jogo.
Entrou hacker,
virou uma
zona. Começou a sair fora.
Chegou uma hora que a galera entrava lá no... O pessoal já tá indo trampar de samba-canção. Tipo, que se foda. Você passava assim, aí tinha o pessoal transando no meio do escritório.
Caralho,
perdeu a noção de respeito à empresa.
Virou
total.
Zona.
Virou uma zona, lá tinha polidense, os caralho.
Ah, caralho, era assim. Ô, louco, virou uma zoninha mesmo.
É, entendeu? Do lado ali, ó, o pessoal responsável pela arte. Pela programação de Cyberpunk 2077. Tudo com os cachimbos de Yakut ali, ó. Sentado ali. Cracolândia,
o negócio ficou feio.
Virou uma zona. Ou seja, toda a ideia, a concepção de um jogo futurista que poderia trazer ao seu coraçãozinho a ideia do mundo cyberpunk, ultra mega founder delirante, dominado por corporações, e tudo isso foi pro saco. Mas? PUBG pode salvar. Exatamente. Olha como nós estamos do jogo, hein? PUBG pode salvar.
Cara, não, você vê como a coisa tá feia. Quando
tá
toda a ilustração que o God deu já destruiu a CD Projekt, aí ainda fala que PUBG pode salvar. Aí pegou pesado.
Não, não tem nada a ver com isso. É porque PUBG tá lançando uma versão futurista agora, tá? E eu quis só fazer
e
essa
E aí o God 14 já pegou a linha, né? Pra falar, vamos humilhar o Cyberpunk.
PUBG New Stage. É um novo jogo futurista. Ó. O universo PUBG está expandindo com um novo título móvel para iOS e Android, chamado PUBG New State. Exatamente, é para mobile. Que catapulta Battle Royale a tempo de uma abordagem futurística do gênero multiplayer massivo. Exatamente. Eles estão atrás da galerinha do Free Fire. Situado em 2051, PUBG New State ocorre anos depois do jogo PUBG atuais, que se passam aproximadamente nos tempos modernos, em um novo mapa chamado Troy, e promete trazer consigo uma série de armas e veículos de um futuro próximo, com drones e escudos de combates implementáveis. Com base nas primeiras imagens, é uma vibração semelhante à tecnologia militar semifuturista de Call of Duty, que é a concorrente do PUBG. O novo jogo também está definido para mergulhar mais fundo na tradição do universo PUBG em geral, que é aparentemente algo que existe em forma surpreendente no jogo, cujo significado cultural... Ah, foda-se, já tá chupando o pau do jogo aqui.
Tá chupando o pau do jogo, vai se fuder.
Ele será desenvolvido pela PUBG Studio, a versão de PC é a empresa por trás. Tá bom. Então não tem ainda... Eles estão testando no mobile, se fizer sucesso, provavelmente vai trazer alguma coisa aí para PC e consoles também do PUBG. Então é um novo jogo, PUBG New State. Novo estado, exatamente. Pra você jogar aí com seus amiguinhos, brincar
seus de... coleguinhas.
Coleguinha. Ficar lá com seus amiguinhos de 11 anos, lá no mobile jogando.
Falando, eu vou comer sua mãe.
Eu vou comer sua mãe. É que eu não falo porque é criança, tá ligado? Mas você entrar numa sala de criança e a criança ficar puta e falar com você, eu vou comer sua mãe. Falar, tá bom, quer o telefone? Falar, mas se não comer, você vai ser zoado.
Cara, essas crianças são tóxicas, assim, ao extremo. O meu filho tem 11 anos, gente, e a gente escuta tudo. Vocês não têm ideia, é cada absurdo que a gente ouve.
Eles falam umas besteiras.
É cada absurdo. Você fala, meu Deus, adoro... E é assim, engraçado, porque, tipo, o meu filho, ele não gosta de headset, então ele deixa na caixinha de som, então ele não fala. Ele só entra lá no servidor, a gente escuta o que os meninos estão falando e ele fica escrevendo no chat. Cara... Tem uns bagulho que os moleques falam, que você fala, nossa, e é umas vozinhas, sabe aquelas vozes que estão começando a engrossar, então o moleque, muito engraçado.
Vai tomar no seu cu!
Você já imagina o bigodinho aqui embaixo do nariz, é que ele começou a ficar pretinho? Ai, cara, os moleques não tem nem pelo, e já estão, eu vou comer a sua mãe.
E com isso nós encerramos o nosso Bom Dia DG, aproveitando aí, a gente tem que sair correndo, que eu e a Sati já temos viagem para Paris, daqui a pouco sai o nosso voo.
Ah, gente, vamos para Paris, mentira, gente, aonde que a Sati vai? A Sati vai lavar a louça.
É lógico que é mentira. Lembrando que hoje ainda tem Vlog Tech no canal Detonando Geek no YouTube, e também a gente tem à noite aqui o Cine Trash, que foi transferido aí da segunda para quinta feira, por conta que na segunda tava muito corrido pra gente. Então hoje tem Cine Trash à
Prepara
noite.
Prepara sua pipoca aqui. E vem assistir filme ruim com a gente.
E quem sabe também aí pode ter um gameplay. A gente tá desde ontem tentando fazer um gameplay aqui.
Ah, é verdade.
Terminar
ontem
o Middle of Middle. É Medal.
Middle of Middle. Ah, eu não sei o nome do jogo. Pô.
Man of Middle. É Man of Middle. Ou Man of Middle.
É isso Middle. Aí, é o nome do jogo, é isso aí.
É o jogo da treta.
Dos adolescentes burro pra caralho que a gente só fica.
E a gente tá tentando terminar, então é possível que a gente entre à tarde aí. Tudo depende da minha velocidade de criar o Vlog Tech de hoje, tá bom? E aí fica ligado aí que a Twitch pode ter lives assim esporádicas, fora as lives marcadas. Todo dia aqui na semana tem uma live de manhã com Bom Dia DG na Twitch e à noite. No canal do Bom Dia DG, quem tá assistindo a gente aí, a Sati também tá preparando um vlog do novo microfone dela, que agora ela também falou que vai fazer vlog.
Eu vou fazer vlog. Ó, objetivo, alta do YouTube.
Mas não fique esperando que é um vlog de review, não. Você vai ver que deve ser uma desgraça, tá? E no Detonando Geek, no nosso canal lá do Detonando Geek, eu vou preparar o vlog de tecnologia de hoje.
É que a galera tem que entender que, tipo assim, a gente é meio alternativo. A gente não consegue fazer o bagulho igual a galerinha aí do YouTube. A gente é meio alternativo.
E o Van de Roy, se... É Van de Roy mesmo? É Van de...
Van de Roy.
É, Van de Roy.
Não, Van de Roy.
Van de Roy. O Van de Roy.
Não, Van de Roy.
É, ele pode ser o Roy do TikTok.
Ai, será que é o Roy?
O Roy. Ele olhou assim. Oi. Ele olhou assim pro Prime. Pro botãozinho do Prime. Oi? Posso tudo apertar bem com você?
Ai, eu adoro.
O Vandry aí, Prime, muito obrigado aí pelo prestígio da sua premiação e também está concorrendo ao nosso sorteio de R$500 que acontece daqui 3 dias, no dia 28 do 2, no domingo, do nosso novo programa ao vivo News Tech, trazendo notícias para vocês. Mas hoje tem muita coisa ainda na rede Detonando Week em geral. Acompanhe a gente. Sigam também no Twitter para saber das novidades. Recruzem os dedos aí que a
Twitter,
gente...
@DetonandoWeek e @BomDiaDG1.
Exatamente.
Segue a gente lá no Twitter do BomDiaDG, também, por favor.
Também. E que tá bem segue legal, lá. E é isso aí.
E é isso, gente. Tá, bom tchau. Dia pra vocês. Bom Eu dia. Vou tomar café da manhã. E é isso. Tchau.
Fui.
Tenha uma boa quinta-feira.